Eu agradeço muito a presença de Vossa Excelência na tribuna. Porque Vossa Excelência realmente fala em nome de nossos colegas senadores do Rio Grande, mas fala em nome de todo o Rio Grande. Tenho certeza que, inclusive, dos gremistas. O Fernandão é daquelas figuras que não era apenas um grande jogador de futebol. A sua personalidade, o seu estilo, o seu comando, a credibilidade que ele impunha a todos que o cercavam, ele era um fenômeno catalisador de um time. No Internacional, ele se transformou no grande ídolo. E talvez o momento mais histórico do Internacional ao longo de toda a sua história foi exatamente quando ele chegou a ser campeão do mundo, ganhando do Barcelona lá no Campeonato Mundial. E lá estava o Fernandão. O homem que, quando voltou para o Colorado agora, a última vez, voltou com amor, voltou com alma, voltou com sentimento, voltou com vontade de acertar. E, numa hora de crise do Internacional, ele aceitou em deixar de jogar futebol para ser o técnico do Internacional. Realmente, 35, 36 anos é a flor da idade. Até para jogar futebol, muita gente com a idade dele ainda joga e está, inclusive, nas seleções que estão hoje no Brasil, defendendo vários países. Morreu tragicamente de helicóptero. Morreu no início da Copa Mundial. Tenho certeza, filho de Goiânia, e vi pela televisão as homenagens que ele recebeu, a imensidão de goianenses que lá estavam, e de gaúchos, de colorados, que inclusive com a camisa do Colorado fizeram questão de ir a Goiás. Eu sinto realmente, é triste, quando um jovem na flor da idade, ele que tinha grandes disposições, era uma pessoa que eu tinha convicção daquelas que, passada a fase do esporte, pela idade, ele continuaria trabalhando pelo esporte, na cultura, na capacidade e na competência. Fernandão, eu acho que o Veríssimo foi muito feliz. Fernandão e o Falcão foram dois homens que, em momentos importantíssimos do futebol colorado, impuseram a sua capacidade, a sua competência, a sua liderança, fazendo com que a equipe os acompanhasse. Através de Vossa Excelência, eu também levo as minhas sentidas homenagens ao povo de Goiás, ao povo gaúcho, à família de Fernandão e ao nosso querido Esporte Clube Internacional. Muito obrigado.
Obrigada, senador Pedro Simão, pelas palavras. E eu queria que esse é a parte do senador Pedro Simão, quanto do senador Álvaro Dias, fizessem parte deste meu pronunciamento, meu caro presidente. Nós estamos na quinta-feira, hoje é segunda-feira, quinta-feira abre oficialmente a Copa do Mundo, e há uma expectativa muito grande sobre isso. E hoje, talvez uma das mais interessantes matérias sobre a Copa do Mundo, pelo menos a que me chamou muito a atenção, até pelas questões relacionadas ao comércio e ao relacionamento que temos político, diplomático, com a maior economia do mundo, os Estados Unidos, me chamou a atenção, porque os Estados Unidos teve no futebol uma projeção com a presença do Pelé naquele país. País que tradicionalmente gosta de basquete, futebol americano, beisebol e hóquei. E aí os Estados Unidos, que começaram a se interessar por futebol, acabaram revelando aí uma grande surpresa. Mandarão para a Copa do Mundo o maior contingente de torcedores de todos os outros países, senador Simão. Cerca de 90 mil torcedores. Nós imaginaríamos que o Brasil seria invadido, no bom sentido, pelos argentinos, que estão tão perto. Não. Os Estados Unidos mandarão quase 100 mil torcedores. A Argentina, 61 mil. A Alemanha, 58 mil. A Inglaterra, 57 mil. Colômbia, 54 mil. E a Austrália, 52 mil. Os ingressos, eu estou falando em relação aos ingressos vendidos. No caso dos 90 mil torcedores, são para 196 mil ingressos que foram comercializados nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão batendo todos os recordes de compra de ingressos. 196.838 contra 61 mil da Argentina, 58 mil da Alemanha, 57 da Inglaterra, da Colômbia 54 mil, da Austrália 52 mil. Então, isso prova realmente que a vinda desses torcedores dos Estados Unidos tem um grande significado. Porque os americanos vêm também para conhecer o que o Brasil tem de bom na área do turismo, e isso é extremamente relevante, e eles vão fazer a diferença já nesta Copa para dar a demonstração clara de quanto é relevante o futebol nos seus valores. Hoje aqui, senador Álvaro Dias, eu estou terminando, senador Pedro Simão, senador Rodrigo Hollenberg, hoje aqui nós tivemos uma sessão especial de homenagem aos 60 anos da Zapaz no Brasil. E foi uma comovente sessão pela presença em todo esse plenário dos alunos da Zapaz aqui do Distrito Federal, de dois projetos de inclusão, um da Biblioteca do Senado e outro da Biblioteca da Câmara, cujos alunos das escolas de APAES aqui do DF estavam presentes, uniformizados, e que trabalham na limpeza dos bens de patrimônio cultural, como os livros ou obras de arte, que precisam minuciosamente ser limpadas para serem preservadas. Então, a sessão de hoje me comoveu muito, fui autora desse requerimento, e queria relembrar que atualmente existem no meu estado, no nosso estado, senador Simão, 209 APAES em quase todos os 497 municípios. No Brasil são 2.125 APAES, inclusive no Paraná, do senador Álvaro Dias, onde uma figura notável que eu fiz questão de registrar, Flávio Arnes, fez um trabalho belíssimo na defesa, na Comissão de Educação, da Meta 4, que falava preferencialmente da questão da educação especial para permitir que as APAES tivessem direito. A APAE de Porto Alegre foi fundada em 22 de agosto de 1962. A APAE de Porto Alegre possui duas escolas, uma no bairro Glória, a Escola de Educação Especial Nazaré, e outra no bairro Vila Nova, a Escola de Primeiro Grau Incompleto Dr. João Alfredo de Azevedo. As duas escolas atendem juntas mais de 400 alunos. A APAE de Lagoa Vermelha, minha cidade, chamada de Escola de Educação Especial Cantinho da Esperança, olha que nome bonito, foi fundada em 3 de julho de 1980, conta com 110 alunos, atende também alunos de um município próximo de Capão Bonito do Sul. O presidente é Ovídio Daniele e a diretora Loiva Staforte. Segundo o IBGE, senador Álvaro Dias, 10% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, física, mental, com doenças raras ou também intelectual. Então, a cerimônia de hoje foi muito bonita, porque eles, os protagonistas das APAES, e a presidente da Federação das APAES do Brasil, Araci, estava aqui presente para nos saudar. Eu dou com muito prazer o aparte ao senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu cumprimento Vossa Excelência e, de forma muito especial, cumprimento pela realização da sessão solene de hoje. Eu, pessoalmente, não pude estar presente, que fui participar de uma atividade na Universidade de Brasília, mas quero registrar que aqui nesse plenário, nesse momento, tem 5 senadores que foram solidários na discussão do Plano Nacional de Educação. Senhora, senador Cristóvão, senador Álvaro Dias, senador Pedro Simão.
Com a meta 4.
Com aquela modificação na meta 4, no sentido de garantir o funcionamento dos centros de ensino especial e das APAES em todo o Brasil.
Senador Waldir Raup, que está também no plenário também.
Ah, desculpa, não tinha visto o senador Waldir Raup. Eu quero registrar isso, o senador Ana Amélia, registrando que no sábado eu fui tomado de grande emoção, porque eu fui a uma festa junina no Centro de Ensino Especial Centro de Ensino Especial que Vossa Excelência, juntamente com o senador Ciro Miranda, visitou.
A seu convite.
Ao meu convite, durante a discussão do Plano Nacional de Educação. E eu fui surpreendido no meio da festa, me chamaram ao palco para fazer uma homenagem que recebi em nome de todos os senadores que atuaram pela Meta 4, mas que me deixou extremamente emocionado. É claro, e ali, mais uma vez, eu tive depoimento de muitos pais de que seria uma insensibilidade muito grande não reconhecer que hoje as escolas de ensino regular elas ainda não estão preparadas para receber os alunos com todos os tipos de deficiência. É muito importante que todos que estão aqui defendem a ampliação do ensino inclusivo, que avançou no nosso país e tem que avançar muito mais, mas nós temos a obrigação de reconhecer que as escolas não estão preparadas para receber os alunos com todos os tipos, com alguns tipos de deficiência mais grave, senador Álvaro Dias. E ali foi muito emocionante receber o depoimento de pais. Portanto, a homenagem que Vossa Excelência fez hoje às APAES, eu me associo a ela, porque eu sou um amigo da APAE do Distrito Federal, sou testemunha do trabalho importante que a APAE desenvolve no Distrito Federal, que é um trabalho complementar e que ainda e assim deve ser entendido, mas extremamente importante. Portanto, me associo aqui à homenagem que Vossa Excelência faz às APAES e agradeço do fundo do coração a homenagem que recebi do Centro de Ensino Especial do Distrito Federal, o Distrito Federal que tem uma rede de 13 centros de ensino especiais. Muito obrigado, senadora.
Eu agradeço imensamente ao senador Rodrigo Hollenberg, dizendo que conhecia esse centro de educação especial pública aqui em Brasília. E fiquei comovida quando estivemos lá. Imagino a sua emoção ao receber essa homenagem também, solidário com o que nós fizemos aqui. Então, eu quero encerrar, senador Álvaro Dias, quero encerrar fazendo referência ao que aconteceu nessa tragédia que levou o líder Fernandão, mas uma referência a essa homenagem singela, mas extremamente dos 60 anos das APAES no Brasil. Encerrando com uma imagem que o século XXI precisa sublinhar, pintar com todas as cores e com as letras mais bonitas, que é a foto do Papa Francisco ao lado do líder israelense e do líder muçulmano, para tentar selar a paz no Oriente Médio. Tenham fé na paz. E ninguém mais e ninguém melhor do que o Papa Francisco teve a capacidade e a iniciativa e a grandeza e o humanismo e a justiça de, com o simbolismo que ele encarna, fazer aquele ato para tentar o fim aos conflitos do Oriente Médio. O Papa Francisco reuniu ontem o presidente de Israel, Shimon Peres, e o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para uma cerimônia de oração conjunta nos jardins do Vaticano. A iniciativa proposta durante a recente visita do Papa à Terra Santa busca colaborar para a aproximação de dois povos após o fracasso das negociações nesse sentido iniciadas em abril. Para se conseguir a paz, é preciso valor, muito mais do que fazer a guerra, declarou o líder católico, que mostrou alegria pela maneira calorosa como se cumprimentaram Abbas e Peres. É preciso valor para dizer sim ao encontro e não ao confronto, sim ao diálogo e não à violência, sim à negociação e não à hostilidade, sim ao respeito dos pactos e não às provocações. Eu penso que essas declarações do Papa Francisco marcam o século XXI de maneira indelével, de maneira fantástica. E nós estaremos vendo que este ciclo, a partir dessa cena, que não é apenas uma foto família, uma foto de um momento histórico, mas que ele consiga, com esta imagem, realizar o grande encontro da paz no Oriente Médio. e o gesto de Francisco que sirva também às nossas lideranças políticas no Brasil para evitar o confronto, o desrespeito, já que estamos numa campanha eleitoral. E que esta campanha seja limpa, limpa como Papa Francisco gostaria que fosse, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Muito obrigada, presidente.